proteção da Virgem Maria, declaro aberta a sessão ordinária do dia 14 de abril de 2020. Vamos à leitura bíblica.
Porém, Maria conservava-se em pé da parte de fora, chorando junto do sepulcro. E a tempo que lá chorava, abaixou-se e olhou para ver o sepulcro. E viu dois anjos vestidos de branco, assentados no lugar onde fora posto o corpo de Jesus, uma cabeceira e outra aos pés. Os quais lhe disseram: Mulher, por que choras? Respondeu-lhes ela: Porque levaram meu Senhor, e não sei onde o puseram. Dito essas palavras, olhou para trás e viu a Jesus em pé, sem saber, contudo, que era Jesus. Disse-lhe Jesus: Mulher, por que choras? Ela, julgando que era um hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o tiraste, diz-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: Não me toques, porque ainda não subi ao meu Pai. Mas vai a meus irmãos e diz-lhes que vou para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Veio Maria Madalena para os discípulos a nova de que ela tinha visto o Senhor e de que ele lhe havia dito coisas.
Mais a leitura da ata da sessão anterior.
Ata número 812. Aos 7 dias do mês de abril de 2020, às 19 horas, reuniram-se em sessão ordinária na Câmara Municipal de Vereadores, cita Rua da Estação 1033, sala 102, os seguintes vereadores: o presidente Pedro Gilson Ian, o vice-presidente Ademar Galger, o primeiro secretário João Carlos Ian, o segundo secretário Claudir Antônio Ludwig e os vereadores Luiz Felipe Werner, Bernardino Escotada, Alcir Luiz Eblin, Giovanna Terezinha Colione Zaro e Marino Pedro Zagonel. O presidente deu início à sessão cumprimentando os presentes. O secretário leu um trecho da Bíblia. Foi lida a ata da sessão ordinária do dia 24 de março, a qual, após correções feitas pelo vereador Pedro Gilson, foi aprovada por unanimidade. Foi lido o ofício que solicita a retirada do projeto de lei 2394 de 20 de fevereiro de 2020. Foi lido também o comunicado do vereador Luiz Felipe Werner referente à sua desfiliação do Partido Democrático Trabalhista e sua filiação no Partido Liberal. O presidente colocou em pauta o projeto de emenda à Lei Orgânica número 7, o qual já foi aprovado em primeiro turno na sessão ordinária de 10 de março. Colocado em segunda votação, o projeto foi aprovado por unanimidade. Foi lido também comunicado de retorno à Câmara por parte do vereador Marino Pedro Zagonel, que desde o dia 3 de abril reassume sua cadeira, a qual estava sendo ocupada pelo suplente Luiz Carlos de Souza. Em seguida, foi lido o PL 2402, que concede subvenção ao CPM da MF Carlos Gomes. A comissão emitiu parecer favorável, o projeto é colocado em discussão. Pedro Gilson comenta que consta no plano de aplicação a contratação de terceiros para manutenção e reparos e também a aquisição dos materiais, ressalta que estava precisando. Claudir diz que é justo, uma vez que as escolas do interior já haviam recebido um recurso para manutenção e reforma. Assim, o projeto foi aprovado por unanimidade. Em seguida, foi lido o PL 2403, que altera o inciso 1º do artigo 1º e o inciso 1º do artigo 2º da Lei Municipal 2330, de 6 de dezembro de 2019. O parecer da comissão é favorável e o projeto é colocado em discussão. Marino comenta que o país inteiro vem passando por uma crise epidêmica e financeira e que o poder público tem obrigação de ajudar seus munícipes. É sabido que em nosso município muitos vão sofrer com essa crise e que é preciso pensar nos cidadãos como um todo. Pedro Gilson comenta que conversou com o executivo a fim de adiar o vencimento também do ISSQN variável. Nada mais justo que disponibilizar esse adiamento para aqueles que não optam pelo Simples Nacional. Gostaria de fazer essa emenda em nome da Câmara, uma vez que o executivo havia concordado, mas esqueceram de acrescentar no projeto. Felipe atenta para o fato de que não está isentando, apenas prorrogando. João Carlos diz que será jogado o vencimento para frente. Pedro Gilson salienta que as empresas que não são optantes pelo Simples Nacional não estão sendo contempladas por este projeto. Em análise às leis a serem alteradas, os vereadores decidem solicitar a alteração pessoalmente ao Executivo, a fim do projeto vir para a Câmara da forma que tem que ser, e assim contemplar a todos de forma igualitária. Assim, o projeto foi aprovado por unanimidade. Em seguida, foi lido o PL 2404, que concede subvenção durante a pandemia do Covid-19 à Associação Beneficente Hospital São José de Barão e dá outras providências. A comissão emitiu parecer favorável e o projeto é colocado em discussão. Claudir diz que teve a confirmação do prefeito municipal que esta é uma verba federal do deputado Lucas Redecker. Salienta o carinho do deputado com o município, carinho que já vem desde o seu pai, que sempre ajudou o Barão. Gostaria que fosse solicitado ao hospital que encaminhe para a Câmara a prestação de contas da aplicação deste recurso e solicita também um ofício de agradecimento ao deputado. Lembra que é um recurso que entrou nos cofres da prefeitura ainda no ano passado. Dalcir sugere que o ofício ao hospital seja encaminhado em nome da Câmara. Quanto ao ofício ao deputado, diz ficar na dúvida, pois está saindo de duas rúbricas e é preciso ter a certeza antes de encaminhar o agradecimento, uma vez que não está escrito no projeto. Sugere que seja solicitado ao executivo de onde provém o recurso. Marino comenta que a verba do deputado veio para o Fundo Municipal da Saúde e veio para custeio. Não é específico do deputado para o hospital. Dalcir ressalta que o recurso é muito bom, mas precisa agradecer a pessoa certa. Marino também ressalta a importância do recurso, uma vez que o hospital será nosso carro-chefe no combate da pandemia. João Carlos comenta da visita que o comitê de crise criado no Legislativo fez ao Hospital São José e falou da precariedade do local para receber pacientes do Covid-19, tanto que naquele dia foi colocado à disposição o orçamento da Câmara. De onde vem o dinheiro não é o mais importante. O que importa é que agora realmente o hospital está recebendo recursos para estar apto a receber pacientes em caso de precisar. Diz estar contente com esse repasse e fala de sua alegria em poder contar com o apoio de todos em prol do hospital. Claudir diz que a principal questão foi adequar o hospital para receber eventuais casos. Diz que melhor, se não precisar, utilizar a estrutura, mas caso precise, estará à disposição. Agradece o empenho de todos os envolvidos. Pedro Gilson comenta que o prefeito optou por mandar o valor de até R$100 mil e atenta para o fato de que o disposto no parágrafo único do artigo 1º é o que foi definido em ata na reunião realizada pelo Comitê do Legislativo, juntamente com a equipe técnica e o presidente do hospital. Salienta que falta a previsão da possibilidade de contratação de equipe técnica específica no plano de trabalho consta, mas no corpo da lei não. Devido a isso, sugere uma emenda acrescentando a contratação de equipe técnica. Bernardino diz que está meio contraditória a versão trazida pelos colegas, pois membros da diretoria do hospital estiveram nos programas da rádio e afirmaram que o hospital teria condições de receber pacientes. Além disso, diz acreditar que, se for preciso contratar equipe técnica, o valor que está sendo disponibilizado não seria nem perto de suficiente. Pedro Gilson diz que, a partir das adequações que estão sendo realizadas, sim, a entidade será capaz de atender aos pacientes. Sem elas, não teria como. Por isso está sendo destinado este valor. Os vereadores comentam a questão. Pedro Gilson comenta o que foi conversado na reunião com a equipe técnica, sendo que, segundo o que eles mencionaram, poucos casos poderiam necessitar do respirador, mas muitos podem chegar até o estágio da utilização do oxigênio. Até esse estágio, com as adequações que estão sendo feitas, os pacientes podem ser atendidos pelo Hospital São José. Dalcir questiona a questão de não poder internar no hospital. João Carlos diz que é um caso extremo e, segundo a equipe técnica, foram procurados pela Secretaria do Estado a fim de identificar em quantos leitos teriam disponíveis caso houvesse a necessidade de internação. Felipe diz concordar que o valor é baixo caso necessite a contratação de equipe específica. Pedro Gilson diz que, em função disso, é que foi disponibilizado o superávit da Câmara. Assim, o projeto foi aprovado por unanimidade, acompanhado da emenda. Sendo que constava na pauta, o presidente agradeceu a presença de todos, declarando encerrada a sessão ordinária do dia 7 de abril de 2020. Assim sendo, lavra esta ata, que, após lida e aprovada, será assinada pelos vereadores presentes na aprovação da mesma.
A ata está em discussão. Ata está em votação. Quem estiver a favor, por não ser votado, quem estiver contrário, que se levante. A ata foi aprovada por unanimidade. Vamos ao projeto de lei 2378.
Autoriza o Poder Executivo Municipal a encaminhar a correção de seus limites territoriais e dar outras providências. Artigo 1º. E que poder executivo municipal autorizado nos termos da lei estadual 14.338, de 30 de outubro de 2013, a encaminhar a correção dos seus limites territoriais com o município de São Pedro da Serra, do Rio Grande do Sul. Artigo 2º. A área atingida pela correção dos limites municipais possui superfície total de 1,1360 km² e terá a seguinte descrição. 1. Área A, com 0,4275 km² de superfície do entroncamento da estrada de acesso a Campestre Alto com a rodovia BR-470, antiga RS-470 e a antiga linha férrea desativada, segue no sentido leste-oeste pelo traçado antigo da mencionada via pública até o entroncamento com a estrada que vai à linha Pimenta, onde continua no sentido sul-norte pela citada via pública até o pontilhão do Arroio Pimenta, limite municipal entre São Pedro da Serra e Barão, conforme lei estadual 9.646/1992, de 3 de abril de 1992, seguindo através desse córrego águas acima no sentido sudoeste e nordeste até a linha que divide terras de Gisele Neinhaus, que ficam a leste, e de Pedro de Santo Renato, que ficam a oeste, continuando através desta no sentido norte-sul até a interseção com o segmento equidistante de 100 metros do eixo da estrada municipal de Campestre Alto, traçado novo, daí em diante segue pelo mencionado segmento sinuoso, no sentido geral, noroeste e sudeste, até sua interseção com a rodovia BR-470, onde continua no sentido norte-sul, pelo eixo da mencionada rodovia, até o seu entroncamento com a estrada para Campestre Alto, inicialmente descrito, confrontando-se ao sul e ao oeste com o município de São Pedro da Serra e a nordeste e a leste e a nordeste e a leste a nordeste e outra vez a leste com o município de Barão, respectivamente. 2. Área B, 0,7085 km² de superfície pertencente ao município de Barão, do deságue do Arroio Limpado, no Arroio Pimenta, sobe pelo primeiro águas acima no sentido geral sul-norte até a sua nascente, limite municipal entre São Pedro da Serra e Barão, conforme lei estadual 9.646/1992. Donde continua através da linha seca e reta de direção oeste-leste até a nascente do córrego imediatamente anterior, a leste do Arroio Limpado, interno às terras de sucessores de Hugo Klein, através do qual desce águas abaixo no sentido geral norte-sul, até sua interseção com o segmento equidistante 100 metros do eixo da estrada municipal que liga Campestre Alto a Arroio Canoas, continuando pela mencionada linha sinuosa novamente no sentido geral norte-sul, até a sua interseção com Arroio Pimenta, seguindo por esse último, águas abaixo até a sua confluência com o Arroio Limpado, ponto inicialmente descrito, confrontando-se ao sul e ao oeste com o município de São Pedro da Serra e ao norte e a leste com o município de Barão, respectivamente. Artigo 3º. Revogado as disposições do contrário, a presente lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Barão, aos 9 dias do mês de dezembro de 1919, assinado para operar o prefeito municipal. Justificativo. Encaminhamos o justificativo do projeto de lei para a correção das divisas municipais conforme anexo, visto a manifestação dos municípios envolvidos, sendo que tal lei foi aprovada no município de São Pedro da Serra. Estamos de acordo com essa correção de divisas para atender os interesses e necessidades da população. Pelo exposto, solicitamos a aprovação de mais esse projeto de lei. Gabinete do Prefeito Municipal de Barão, aos 9 dias do mês de dezembro de 2019. Cláudio Ferrari, Prefeito Municipal. Temos aqui, ó, tá tudo junto ao abaixo assinado e descrições e bastante complexo até de entender isso aqui. Mapa, tudo então.
Tá certo. Ata das reuniões, depois de todo mundo.
Tá certo.
Parecer. Veio a essa casa, essa Comissão Geral de Pareceres, projeto de lei número 2, 378/9/2019. De autoria do Executivo, busca a autorização do Poder Legislativo para encaminhar a correção dos limites territoriais do município e da outras províncias. O presente projeto teve parecer da assessoria jurídica da casa pela adequação dos documentos apresentados no projeto de lei, a fim de que os mesmos atendam aos dispositivos da lei estadual 14.338/2013, que trata sobre a alteração dos limites geográficos dos municípios. Assim, a fim de se evitar que a comunidade tenha suas expectativas frustradas pela falta de documentação adequada a presente projeto de lei, sugere-se que o mesmo retorne ao Executivo para que se manifeste sobre as lacunas existentes. Após o retorno, essa Comissão Geral de Pareceres para a realização da audiência, tudo com a comunidade diretamente envolvida. Encaminho para os demais participantes da Comissão Geral de Pareceres para apreciação. Claudir Antônio Lúcio, vereador relator. Dalci Luiz Eblen, a favor pela conclusão do parecer. Luiz Felipe Verde, a favor pela conclusão do parecer.
O projeto está em discussão.
Tem o segundo parecer, né, Claudio?
Bem, final, por
favor. Tem uma justificativa para a correção de nível municipal. Não sei se é interessante ver isso aí.
Isso, daí tem o segundo parecer. O primeiro foi pedindo mais papéis. Né? Parecer pela legalidade e constitucionalidade. Veio a essa Comissão Geral de Pareceres, projeto de lei 2.379/2019, portanto, era a correção dos limites territoriais do município de Outra Providência. Foi realizado o pedido de informações sobre o Poder Executivo que esclarecesse o projeto de lei antes aos preceitos da lei estadual sobre a alteração dos limites. Dessa forma, através do ofício tal, número 056/2020, o Poder Executivo Municipal, junto ao processo legislativo aos itens entinentes à lei estadual, que trata de alteração de divisas. Ante a exposição, essa relator vota pela aprovação do projeto de lei 2.378/9/2019. Devemos para as demais opções da Comissão de Votos Parceiras pela prestação. Para 17 de março de 2020. Vereador Claudio Dona Ludwig, vereador relator, Alcido Luiz Eberlin, a favor, e Felipe Werner, a favor, pela conclusão do parecer. Tem dois pareceres, então. O primeiro pedindo a documentação e o outro então que a favor.
Temos também a
uma justificativa da comissão. Vou ler aqui dentro agora para a gente conseguir entender melhor. Decorridos mais de 25 anos da emancipação política de São Pedro da Serra, persiste um problema sintomático quanto às divisas municipais, especialmente ao longo da divisa com Barão, na localidade de Campeceal. De acordo com a Lei Estadual 9.646/92, a delimitação adotada não atende aos interesses da população e não usa critérios lógicos para definir a delimitação usando marcos identificadores dos limites territoriais que divide a propriedade, a comunidade, os moradores, as entidades e principalmente as famílias, além de distanciar cada vez mais a população do município pelo qual sempre foram atendidos. Nesse sentido, manifesta-se a comunidade de Campanha Alto através de sua comissão representativa escolhida em assembleia, no sentido de levar ao conhecimento das autoridades locais, regionais e estaduais os dilemas enfrentados diariamente, seja pela desatenção dispensada pelo município de Barão, com o qual não temos qualquer vínculo, exceto a comissão territorial que nos impõe circunstâncias com as quais não concordamos, seja pela proximidade e atendimento que sentiremos em São Pedro da Serra. Aliado a isso, coletamos a manifestação individual dos moradores da área em questão, através da declaração de vontade que acompanha o presente expediente, comprovando assim que os moradores pugnam por uma solução para resolver nossa comissão. Como já relatado, os moradores que expressamente declaram sua vontade de pertencerem a São Pedro da Serra, sempre tiveram seu vínculo com a comunidade Campestre Alto, integrantes da comunidade evangélica, da Sociedade União de Campestre Alto, da Escola Guilherme Appel, além de frequentar o posto de saúde da localidade ou do centro de São Pedro da Serra, bem como a manutenção das ruas, estradas, serviços de iluminação pública, abastecimento de água, transporte escolar e outros serviços indispensáveis que sempre foram realizados pelo município de São Pedro da Serra. Além do mais, as matrículas da propriedade estão registradas em São Pedro da Serra, com marca de Montenegro. Portanto, nosso vínculo sempre foi e sempre será com o município de São Pedro da Serra, para o qual pertencemos, onde sempre exercitamos nossos direitos de cidadania, eis que também somos eleitores de São Pedro da Serra. Por tais razões, deve prevalecer a vontade dos moradores que estão sendo diretamente atingidos com a situação que persiste desde a criação do município de São Pedro da Serra e, para que haja a regularização da situação criada e, ao nosso entender, de forma equivocada, solicitamos a compreensão e a sensibilidade de todos, sejam os municípios confrontantes, sejam os senhores deputados que têm a legitimidade de alterar e corrigir as divisas do nosso município, para que aprovem o nosso requerimento, alterando a lei estadual que definiu os marcos divisórios e as confrontações com o município de Barão e Salvador do Sul. São Pedro da Serra, 6 de dezembro de 2019. Comissão representativa da comunidade de Campestre Alto.
Já está em discussão? Vai.
Eu acho que eu não acompanhei porque eu não estava aqui, né? A gente não tenha sido feito esse debate.
Não.
Tá bom. E talvez, acho que talvez a Câmara de Vereadores está ciente de onde é que é essas divisas, né? E eu não estou. Eu nem falo, né? Tem, eu acho que dois, três locais aí, pelo que eu entendi, né? Que começa a minha férias aqui, então a minha férias é aqui. Na 470. Pode é realmente a área para ir para São Pedro. Eu até concordo que lá eu sei que tem litígio lá, mais para aquela região de Campestre lá, que talvez seja o caso dos moradores. Mas eu estou bem confuso nessa questão aí, porque se o IBGE tem uma. Tem esses moradores. Tem que ver que o IBGE tem esse pessoal. A Secretaria da Agricultura do Estado, também, que tem os mapas, né? Isso como é que está essa situação aí? Creio que deve estar tudo aí nesse pedaço de papel. Claro que é um ato muito legítimo do pessoal de São Pedro, talvez para a proximidade lá, pela lógica, né? Só que aí nós estamos perdendo o área de terra para Tupandi, né? Área de terra nossa, que está assim, que ninguém sabe como está, né? A área do Barão, legítima, e a coisa continua assim, ó. Os retornos indo para Tupandi, e agora nós vamos abrir um pedaço de área de terra para São Pedro da Serra. Daqui a pouquinho nós não vamos mais ter área de terra no Barão, daqui a pouquinho o Barbosa vai querer também. Talvez que as divisas aqui sejam mais claras nesse sentido. Mas eu sinceramente, me preocupo isso aí. Eu gostaria de ter mais elementos para a gente, e talvez uma comissão aqui. Se os seus vereadores ainda não tiveram uma comissão lá para ver realmente onde é que é essa divisa, é muito fácil ali. Essa metragem aí em quilômetros, em metro quadrado, que vai ir para lá. Mas nós estamos cientes do que, onde é que é, onde é que vai passar a linha? Acho que não. Eu vi que o primeiro debate. Eu quero muita precaução nisso aqui. Antes de aprovar os nossos aqui, né, nós abrindo mão da área. Se o Estado, quando foi emancipado, fez a delineação que é ali, não podemos fazer uma divisa assim, não tem o Uruguai para dividir o Brasil da Argentina. Então ali, é lógico que a divisa não ia poder ficar escolhendo se fizeram o Neto, e tem pessoas que estão tendo em São Pedro, muito que bom. Bom, mas é barão, barão. Eu acho que eu é muito cautela em nós aprovar perder mais um pedaço de terra para outro município. É a minha posição. Eu quero ter isso aqui muito claro. Parecer tudo bem, né, em cima disso. Fazer uma... Eu quero me certificar realmente onde é que é e tirar uma comissão da Câmara e ir lá os vereadores olhar. São Pedro vai, que eles têm a vantagem deles lá, que eles são. É interesse deles, né? Agora, nós estamos perdendo. E nós não vamos lá vendo essa divisa. Vamos passar o metro por lá, se precisar. Então eu me preocupo. Você está no estado lá, que é barão, é barão. E tem, podemos unir de estado do exército a limitação também das linhas de emissão dos municípios. Vamos ver até o fim. Vamos, o último recurso que nós tiver para defender o nosso barão aqui, vamos defender. Muito normal aí dos vereadores de São Pedro, claro que tem interesse, né? Mas e nós aqui, barão? Vamos perder uma área de terra, sim? O que tu só vai vir cobrar de nós aqui? Tá bom, vocês aprovaram. Perder um pedaço de terra para São Pedro? Então, eu tenho minha responsabilidade como vereador. Eu acho que a Câmara de Vereador teria que tirar uma comissão e ir lá ver essas divisas realmente o que os moradores. Se foi feito divisa assim, foi feito, né? Até como que nascia lá no país, nós temos que brigar por a de terra, né? Agora vamos ver o que é de cada um. É a minha simples colocação, né? Eu acho que nós temos que ter claro essas coisas.
Bom, eu não assim, eu sei mais ou menos lá, olhando o mapa, mas lá mais ou menos eu sei as áreas que são para atingir. Na verdade, isso aí é uma coisa assim de anos que a municipalidade da Prefeitura de São Pedro da Serra propôs a infraestrutura, a água, propôs o transporte dos alunos, deu a infraestrutura de algumas coisas, está dando suporte, tem um estalão, tem um ciclo, a estrada, tem pontos que passam por de Barão, depois de São Pedro, depois de Barão, depois de São Pedro. Então, assim, eles nem podem até fazer uma estrada contínua com asfalto. Então, eu também, inicialmente, até era contra. Mas o que eu vejo hoje? Nós temos que buscar o que de fato é nosso. Nós temos aviários que estão na nossa área e pertencem para outro município. Esses nós temos que buscar o retorno que dá. Né? Então, eu acho que isso compete a nós fazer, principalmente também. Então, perder uma área e não, ao contrário, São Pedro já está mantendo, né? Também tem. Já estão com água lá, com transporte escolar, com vários serviços de São Pedro, nós, ou nós estamos para fazer cumprir os nossos compromissos e responsabilidades que nós temos com essa gente. É, então, o que nós temos que fazer, do meu ponto de vista? Os aviários que estão na nossa área, nós temos que brigar para, de fato, eles sejam nossos. Né? Independente se o Pedro ou o João construiu, ajudou, deu auxílio, aí foi o safadinho lá do prefeito Alba, eu sei que deu incentivo dentro da nossa área. Eu acho assim, isso que nós temos que buscar. Daí, sim, aí nós vamos ter aumento de receita. E, de fato, são estabelecimentos que estão dentro do nosso município. Então, a gente está, em parte, o município está perdendo, porque está dentro da nossa área, e essa área está dentro de Barão, mas a gente não está perdendo em questões de receita. A gente está, alinhando uma divisa, no meu modo de dizer, onde o pessoal já está sendo assistido pelo município de São Pedro da Serra. Mas eu também, eu posso me disponho de junto lá, a gente vê na prática, bom, é assim, o problema é esse, aquele, mas mais ou menos por cima eu sei, né?
Na verdade, hoje até liguei para o Lula, né, que eu tinha visto quando estava com o prefeito, tinha visto que o prefeito tinha os mapas salvos lá no computador dele, e eu pedi para ver se conseguia mandar para cá hoje. Há pouco o prefeito me mandou uma mensagem dizendo até que ele não tem mais esses mata-salva lá, até para nós conseguir visualizar isso melhor. Naqueles mapas você tinha uma visão melhor. Mas, de fato, o que acontece ali é um pouco, sei lá, uma situação bem atípica. Nós não queremos entregar para São Pedro, mas também não atendemos aquela população. Né? Então nós também temos que ir lá e atender essa população. Tem os dois lados da moeda. Hoje, talvez São Pedro também atenda, todos estão com tá dando bastante retorno para São Pedro, aquela área. Ou nós ligar para aqueles produtores e, enfim, aqueles comércios que tem lá, também todos vêm para Barão e nós atender eles, né? Seria uma outra forma. Com essas coleções de divisa, pelo que eu mais ou menos pude apurar, receita financeira nós não ia perder nenhuma. Todos já estão em São Pedro. Esses que vão pegar São Pedro, todos já estão em São Pedro. Inclusive, alguns que estão em São Pedro, estão dentro da área de Barão, vão ficar dentro da área de Barão e estão com o talão lá em São Pedro. Esse nós temos que notificar e que venha para o Dourão, né? Mas, então, eles estão dentro da área de Barão, com essa porção de divisa vão ficar dentro da área de Barão, mas os talões deles estão em São Pedro. Então, esse nós temos que notificar que eles vêm para o Barão. Uma coisa que eu até conversei com a nossa assessora outro dia, se existisse alguma coisa como nós fazemos, acho que cabe ao prefeito daqui fazer a notificação para eles virem para cá. Porque quando eu fui uma vez lá conversar com a prefeita, ela me disse, não, esses que estão no município de Barão, nós vamos fazer eles ir para Barão. Só que aconteceu justo o contrário. Ela foi lá e conversou com esses produtores, vocês podem ficar em São Pedro igual. Então, isso que eu não gostei. Mas acho que nós temos que ver uma forma, porque essas pessoas realmente não são assistidas pelo nosso município. Nem educação, saúde, 2, 3, que são atendidos mais para cima aqui. E tudo é atendido por São Pedro. Alguma coisa tem que ser feita para aqueles moradores. Ou que eles venham para Barão de fato e nós atendemos, ou sei lá.
Mas isso eles não querem mais, porque eles já estão enraizados lá, acredito, assim, em graça, por exemplo, por lá. Né? Já tem muito vínculo com lá. Mas podemos dar uma olhada lá, eu também.
Sabe, não vou cortar, não. Mas aí que está, o que o Dacir levanta é importante. Porque tem que... qual é a condição que nós vamos aprovar um projeto desse aí? E qual é as garantias, as condições que tem? O pessoal que está aqui em Barão, que tem aviário, Mosqueirão, sei o que é que tem lá, que estão em São Pedro, qual é a garantia que São Pedro
vai dar? Mas isso é responsabilidade nossa. Nós que temos que notificar e até analisar.
Mas é o que você diz no executivo, né?
O executivo, isso aí.
Uma coisa que me chamou a atenção, né? Nós temos nas duas justificativas, né, que foram lidas, uma justificativa ali do pessoal de São Pedro, portanto o nosso vínculo sempre foi e sempre será com o município de São Pedro da Serra. Para tal pertencemos, onde sempre exercitamos nossos direitos de cidadania, eis que também somos eleitores de São Pedro da Serra e tudo no mais. E também temos aqui a justificativa do executivo municipal, né, do nosso município. Estamos de acordo com essa correção de divisas para atender os interesses e necessidades da população. Então, o executivo estaria de acordo, pelo que entendeu.
Mas se ele não estiver de acordo, não ia mandar um projeto para cá?
Pois é, não necessariamente, né? Alguns projetos já vieram e o executivo não estava de acordo. Mas... uma sugestão, então, apenas uma sugestão, não sei se vale para os demais, como o colega falou, né, conversou com a prefeita de São Pedro, que prometeu que os que estariam na área de Barão voltariam ao município de Barão, então ela poderia, por enquanto esse projeto está em trâmite, ela poderia já por enquanto voltar esses produtores ao município de Barão. Poderia dar entrada desse pessoal já aí no município de Barão, né? E aí fica também o nosso compromisso. Eu acho que o compromisso meu seria voto a favor dessa desanexação, né? Mas cumprindo também esse combinado, São Pedro ganha ou Barão ganha?
Eu acho que temos que fazer isso aí.
Eu
isso
acho que seria uma mais. Sugestão de a gente tentar um acordo, então, nesse sentido.
De nós não dar tudo para eles lá, isso. Nem condicionar.
É que venha, então, que é de Barão.
Mas aí a gente, claro, pode ser via jurídica, via executivo, né? Mas e aí, sei lá, eles vão se agarrar né, na administração lá, não, nós queremos ficar aqui, vamos continuar. Será que nós vamos ter força jurídica? Não tivemos com o Tupandir, então que tá lá até hoje. Então será que legalmente nós temos força para isso aí? Agora aí nós temos que condicionar a administração de São Pedro para fazer esse debate e fazer essa condição. Não, vamos ceder, mas nenhuma condição. Vamos, já pode mandar o pessoal fazer o salão para cá. Tem que aí nós temos que condicionar.
Tem que condicionar a justificativa.
Não, isso não.
Porque na verdade é assim, ó. Vamos,
isso também não temos por escrito, né?
Não, não temos. Por isso que eu pedi para ela se existia alguma coisa, mas não existia. Mas uma coisa assim, seria isso que seria o bom de que a prefeita de lá expulsasse o produtor de lá. Porque assim tu vai entrar na justiça aqui, tu já vai trazer eles para cá, sim, mas tu não. Nunca vai agradar eles, tu brigou com eles já desde o primeiro dia.
Mas assim, ó, já que então eles não estão relacionados no município de São Pedro, da possível anexação ao município de São Pedro, é porque imagina se que eles então não seriam bem-vindos, ou não sei o que acontece, né, que eles não estariam relacionados com os demais. Então eles não pertenceriam a São Pedro, então eles poderiam vir a Barão. Então ela poderia fazer essa parte?
Eu vou citar dois produtores que eu tenho assim bem claro. O Bernardino deve saber lá, da falecida Osir Kefer e do Nelson Patsa. Esses dois estão dentro do território de Barão hoje, só que no primeiro intenção deles era levar esses produtores também para São Pedro. Então ali, aquele dia que eu fui lá com isso, de imediato nós falamos que não teria conversa que nós queríamos eles de volta para Barão. Então pode ser esse aí para Barão e não falo mais com esses produtores, né? Esses vão ser de Barão.
Mas eles estão atualmente em São Pedro. Estão
atualmente em São Pedro.
Então a gente tem que ver o que dá para fazer para nós.
Não podemos solicitar a baixa, por exemplo, que São Pedro da Serra vê a baixa desses salões de produtor lá na prefeitura de São Pedro, desses que não são de Barão? A Câmara não poderia fazer isso aí? Solicitar isso à prefeita de São Pedro da Serra?
Pode, só que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né?
Não, mas aí quando nós aprovarmos, quem foi aprovado aqui,
na verdade, o projeto não pode. É uma forma de pressão, né? Isso sim. Eu pessoalmente, eu gostaria de conhecer quem loca as divisas. Eu estava falando aqui com o Dalcir, algumas coisas eu conheço, mas eu tive dúvidas em algumas descrições desse mapa, assim, né? Então, se fosse pelo Google, uma fotografia aérea, aí tu tem uma noção mais clara. Eu procurei até uma visita em loco para ver onde é que é exatamente essas divisas e o que isso tudo representa. Porque uma coisa é falar, outra coisa depois é o que está escrito no papel.
Sim, sim. Podemos fazer uma comissão para isso, né?
É uma coisa que eu até tinha pedido para...
Como é o nome dessa comissão?
Eu gostaria de uma foto, na verdade, para...
Eu pedi uma comissão para o Guia aqui para ele nos escrever esse mapa. O que diz no papel aqui, descrevendo um desenho para nós. Uhum. Para daí sim, porque no papel aqui pode ser uma coisa, lá no desenho depois é outra, né? Então nós tínhamos que ver aqui com o nosso pessoal primeiro, descrever isso no desenho no Google,
vamos,
né?
Vamos solicitar isso ao secretário da Agricultura?
É, isso. O que diz esse projeto depois?
Exatamente. Vamos solicitar isso ao nosso secretário da Agricultura?
Eu falo isso porque eu vou me reportar na época da emancipação de São Pedro da Serra. E nós pegamos as duas leis e começamos, nunca esqueço que eu acompanhei na época o prefeito Paulo Romero. Tá? Eu acho que eu contei um pouquinho, mas eu queria tornar público isso. Então nós começamos, tem muitos pontos que são obscuros. Qual é o riozinho? Esses nomes têm nomenclatura, esse arroio limpado. Aonde é a nascente dele? Aonde é a bifurcação? Aonde tem um afluente? Como é o nome desse arroio que passa na propriedade ali perto do Donati, o outro córrego? Eles estão bem identificados, porque depois não vai dizer, não, mas o arroio limpado é esse aqui. Não, é esse aqui. Então começam as dúvidas, tá? Então, na época, inclusive, segundo a lei, ficava dúvida,
a própria sociedade União de Campestre, ela estaria em Barão. Aquela unidade de saúde, a escola, era Barão. Né? A Guilherme Appel pertencia a Barão. A tal ponto que no início de Barão, ela era pertencente a Barão.
Eu entreguei Barão, não.
Tá? Entendeu? Então, já houve uma cedência formal, não por escrito, de áreas determinadas, tá? Depois, lá adiante, aí havia até a ponte do Quilha, simbolicamente eu não sei se era ali, mas era até aquela ponte do Quilha, depois do que um armazém decidia de uma ponte, ali também era um fator de divisa. Aí se combinou que foi o Arroio Campestre que fazia a divisão ali. Aí seguia pela estrada e até...
Não, seguia, né? Descia um pouquinho lá na beira do rio, naquele outro riozinho.
Isso, mas aí se contornou de comum acordo verbal, nada por escrito, foi até lá em cima, perto do clã, do Ari Ritter.
Uhum.
O Ari Ritter, na época, muito envolvido com São Pedro da Serra, aí se optou que na frente da casa dessa propriedade tinha um arroiozinho. Não sei se tem nome esse arroio. Não. Então nós combinamos, o prefeito na época de São Pedro da Serra, aquele era um corte que seguia o arroio, em direção ao Arroio Canoas, né? E depois contornaria... Ele ia lá perto do Augusto Tomazel, do Flávio Bonacina, que são pessoas que vocês têm noção quem é, um coco, e eu lembro lá que tinha um mato de eucalipto, uma árvore enorme, na época, hoje não existe
não,
mais.
Não, não passa, não.
Né? E aí, simbolicamente, nós fizemos aqui a divisa, daqui para lá é São Pedro e daqui para lá é Barão. Mas tudo simbólico, nada oficializado. E muitas dessas divisas, elas perduraram, mas nada foi oficializado.
Nesse eucalipto aí, hoje que está pela divisa atual de Barão, hoje é ali. A casa do Enerci, entrando na casa do Enerci está à esquerda e o Zé Vieira está à direita. Então, ali, por isso que está dentro de Barão e a casa está em São Paulo.
Entendeu? Então, isso eu posso testemunhar. Mas nada se fez no papel disso tudo. Então, muitas cedências, Barão já deu para São Pedro. E principalmente ali, essa área que era a antiga carreira ali de... E Campestre, o Campo do União, sim, a sociedade, a escola. Então ali ficou aquele, uma divisa, um Arroio dos Fundos, atrás. Uhum. Né? Mas agora eu vi que ela vem até aqui no fundo do Donate, aqui em cima, né? A divisa. Tem aquela propriedade, se não me engano, é da família agora do Marcelo de Lázaro. Aquela propriedade ali. Então ali seria aquela, depois da Nona Diva, para situar vocês, uhum, vai seguindo, não tem uma estradinha à direita?
À direita, sei lá.
Então aquela estradinha seria marco de divisor de águas. O que é do lado direito é Barão, o que é do lado esquerdo é São Pedro da Serra. Atualmente é a outra estrada, né?
Tem.
Não, acho que não é.
Não, a proposta estrada... que veio é essa aí.
Sim, a outra estrada é a
isso aí. Não. É.
O que acham, talvez a gente poderia... Vai nossos, o pessoal, o legislativo, quem quiser ir, os vereadores, quem quiser participar, a gente solicita acompanhamento do executivo municipal, os técnicos do executivo municipal, a Secretaria da Agricultura, por exemplo, Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, poderia nos acompanhar. Quem topógrafo mais lá, não. Talvez, o topógrafo, o pessoal da engenharia, topografia.
Político.
Solicitamos também a presença do executivo de São Pedro da Serra lá para nos acompanhar, para ter a explicação.
Outra coisa, eu gostaria de ter um estudo técnico. Aqui, eu escuto o colega vereador, Barão não tem prejuízo nenhum.
Um pouco de prejuízo tem, porque deixa de ganhar pelo tamanho do município.
Entendeu? Então, eu acho que teria que ter um estudo técnico também, de quem conhece quais são os atributos para a arrecadação de Barão. O que isso vai representar? Não, nada, nada. Então, eu gostaria, por exemplo, que o senhor também tivesse um estudo técnico dos setores do município de Barão, o que isso representa? Qual é a população que nós perderíamos? Qual é a área territorial? Estabelecimentos comerciais? Enfim, tudo. Há um levantamento pormenorizado aí? Então eu gostaria...
Solicitamos isso ao
executivo. Não, eu não tenho nada contra as pessoas a reivindicar isso. Acho que é justo eles pedirem. Mas nós temos que avaliar tudo isso. Eu acho que a nossa função é avaliar.
Estou relacionando tudo isso, sim, que eu acho, né? Mais ou menos na linha do que o Claudio falou. A primeira impressão que eu tive quando entrou esse projeto é justamente essa, assim, é bom. Estão querendo nos assaltar, né? Nos roubar um pedaço de território. É, só que assim, né? A gente fica muito triste também, enquanto baronense, de ver as pessoas que tiveram aqui, né? E dizer que, ó, nós pertencemos para vocês, mas nós não queremos mais. É tipo o filho dizer pro pai, ó, tu é meu pai, mas o vizinho tá me cuidando melhor do que tu.
É o que diz na justificativa deles, né? Por exemplo.
É. E o que as pessoas também nos falaram aqui, que tiveram os moradores, que teve a oportunidade de conversar em off com eles, foi o que eles disseram. Então é muito triste para nós também isso, né? Então pode também ser egoísta ao ponto de achar que não, é nosso, vocês continuam lá sem assistência, mas vocês são nossos. Então lá. Então, nesse sentido. Eu também acho que não pega bem para a Câmara, né? Se o senhor falou de nós estar aprovando a cedência de território sem contrapartida, principalmente, também acho tudo isso. Também estou disposto a reconhecer, também procurei me informar mais ou menos por alto as áreas que são, mas também gostaria de conhecer lá. E outra questão que eu acho com relação aos aviários e pinchiqueiros que estariam em nosso território, que hoje não tem o talão aqui, até, vou ser sincero com vocês, me assusta isso, cara. Achei que não existia isso, não tinha nem a possibilidade de existir, né? E nem foi dito, ah, o Zezinho, o prefeito me ajudou, mas o problema é teu, ajudou ajoelhado, né? Então, nesse sentido, acho que nós poderíamos até, como Câmara, cobrar para o nosso executivo aqui, em primeiro lugar, uma providência, né? Se tem corpo técnico para ir atrás, não tem, paciência, vai ficar no ar. Porque vai dar o todo, se for o caso de trazer para cá, né? Então, acho que uma pressão nossa, independente de aprovação de divisa ou não, deveria existir em função disso, né? Conversar com a prefeita de lá, como forma de troca, a gente aprova isso aqui, vocês nos devolvem isso aqui, sei. Amanhã depois os caras vêm, cancelam aqui, levam de volta para lá, alguma coisa, acho que deveria acontecer de fato. É uma cobrança da prefeitura aqui, bom. Vocês têm o talão aqui, porque vocês são barão, vocês vão continuar aqui, vocês não têm opção de escolher onde vocês querem, então, né? Ah, eu sou morador daqui da cidade, do centro, não quero pagar IPTU em Porto Alegre. E aí? Então, eu usufruo daqui dos benefícios, meu dinheiro vai para lá. Claro, fazendo uma comparação grosseira, né? Mas, enfim, também me coloco à disposição de ir lá conhecer, mas acho que nós também temos que, se for o caso de segurar essas terras, beleza? Nós temos que chamar esse povo para baixo da asa e ajudar um pouco também, né? Não só...
Quanto à questão de localização, de estabelecimento, né? Nós temos a questão da licença ambiental, né? Todo chiqueirão, tanto o suinocultor, ou o apicultor, ou a viária, alguma coisa, ele precisa da licença ambiental. Então, São Pedro estaria dando uma licença ambiental dentro do município de Barão.
Totalmente irregular.
Totalmente irregular. Isso aí até...
Né?
Judicial pode ser.
A geográfica nós vamos identificar onde está.
Isso nós temos um problema com todos os municípios arredores. Então, o município, o pessoal do meio ambiente, poderia muito fácil tomar providência quanto a isso aí. Está sendo dada uma licença ambiental, por exemplo, dentro de um outro território.
E aí, como é que fica?
Quem deveria estar licenciando aquele chiqueirão lá, ou aquele aviário lá, é a nossa Secretaria do Meio Ambiente.
E, consequentemente, cobrando o retorno, né?
Porque... Automático o retorno seria porque é pela inscrição estadual que seria referente ao município, né? Seria uma informação mais técnica, né?
Eu vi um caso desses lá em Campestre, que é um produtor pequenininho, ele precisou de uma licença ambiental, e um dia eu estava ali na Secretaria de Obras até... E eu vi que eles deram uma liberação, não sei como, lá
mas de repente os outros também têm. Só para complementar, o que o Felipe falou, não é por essa questão de ajustar a divisa lá, mas nós temos que cobrar isso do executivo. Eu sei, por exemplo, fim de semana, tive contato com uma pessoa de Spa, tem três aviários. Eu precisei brita para o meu aviário, porque eu consegui uma carga e a outra tive que dar o dinheiro para pagar. Lógico, eles sabem que eu não votei neles. Esse tipo de coisa nós temos que esquecer.
politicagem, e esse é o problema das divisas. Ah, aquele botou nesse, assim, assado, é muito misturado as coisas. Aí um prefeito dá uma afrouxada aqui, outro ali um pouco lá, e vai entrando de um lado e do outro. Então, o que eu vejo? Sabe o que cobrar? O que está na nossa área, os caras que têm aviária, a gente sabe que eles têm que se ajudar. Ah, não, porque não sei o quê. É, não tem que olhar por isso, tem que olhar o que o cara movimentou lá no, na agricultura e ajudar. Né? Então, isso é o principal que eu vejo. Né? Então, nós temos que cobrar, por exemplo, tem, se tem Tupandi, azar, se é o Tupandi, hoje não sabe o que fazer no fim do ano para gastar dinheiro na educação e na saúde. Outros municípios também, então nós temos que deixar de ser bonzinho. Se é dentro da área de Barão, temos que cobrar, independente do município. Acho que é o momento que tem que acontecer isso aí.
Nós perdemos na faixinha de baixo, perdemos ali no fim da linha da estrada de demora. Lançaram para cima São Belino.
Pois é.
A serraria do Cião.
Seria Barão.
Seria Barão. Daí.
E a falha seria de quem? No caso, assim, que nem esses chiqueirões, né, que aconteceu ali, que veio a Secretaria da Saúde e registrou eles de São Pedro, ao invés de Barão.
Meio ambiente.
Meio ambiente.
Resumindo, da negligência dos administradores há 30 anos e da safadeza dos municípios vizinhos. Ah, isso seria a casa de polícia.
Isso é casa de polícia?
Sim. É.
Porque, ou seja, não tem anjo na história, nem de um lado nem do outro.
Houve coisas erradas, muito erradas, né? E agora querem corrigir, mas não vai ser fácil.
Que nem os aviários de arte, só.
Não, para tu ver como uma coisa difícil. Ali a Tati, que ela está morando em frente da Flávio Bonacina, ali onde morava a mãe de Flávio Bonacina. Mas ali é Barão, sem dúvida nenhuma, né? 200 metros para dentro do Barão. Mas ela não conseguiu fazer o título por Barão, porque ela não tem o comprovante de endereço de Barão. Lá os luz, tudo é São Pedro da Serra, ela faz o quê? Ela tem que já não começar. É um trabalho grande que tem que ser feito.
Mas alguém tem que conversar. A equipe está trabalhando, chegar num lugar.
Mas eu acho que nós temos que cobrar que seja a vaca que está dentro do nosso território, temos que fazer ela dar leite aqui.
Qual o próximo passo, então?
Eu gostaria de ver em loco, depois eu vou manifestar.
Super etapas, né?
Então, acho que a primeira coisa é fazer um mapa aqui do nosso pessoal, para depois nós com o mapa poder ver em loco.
Solicitamos, então, esse material técnico lá, o mapa.
Isso, estudo técnico.
Um estudo técnico do como é que colocamos nessa solicitação, porque a resposta depende da pergunta.
Bem feita
a
pergunta.
Ainda querer uma resposta sem perguntar.
Porque, na verdade, eu acredito que o estudo técnico foi feito, né? Até pela forma de construir, está aceitando,
mudando muito disso. Não, não. Técnico, eu digo com dados, não limítrofes. Eu estou falando em. O que, que gera isso em população?
Mas eu acho que ele já tem dela, esse carro acabou.
Não, mas aí não tem.
Sim, mas eu acredito
que eu estou pedindo.
Nós temos que fazer.
Nenê, o que eu estou pedindo é isso, que seja anexado. População, área, comércio, estabelecimento, quanto o Barão arrecada, quanto o Barão vai perder, quanto, enfim, esses dados não existem, eu gostaria de saber.
Será que
é bom?
E o mapa aéreo, será o...
Quando o Google antes, pode ser?
Eu entendo o desejo da população, eu não sou contra o desejo da população, mas eu quero um paro legal.
Sim, eu também quero.
Não. Números, projeção.
Mas é por isso que eu digo, eu imagino que o prefeito e o executivo devem ter feito esse carro, essas carros, para concordar. Isso que eu quero dizer.
Não são cálculos tão simples. Sim. Não são tão simples esses carros.
Ok, então. Será enviado esse ofício ao Executivo e o projeto permanece na casa até a próxima discussão. Vamos então ao projeto 2405.
Abre crédito especial por arrecadação maior no valor de R$ 3.484. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito especial no orçamento do exercício do ano de 2020 no valor de R$ 3.484, nas seguintes rubricas orçamentárias: Secretaria Municipal da Saúde, Fundo Municipal da Saúde, Assistência Médica e Sanitária, Material de Consumo, 11 mil e pouco, Material de Consumo, 2 mil. Custeio, outros programas. Isso aí. Artigo 2º. Servirá de cobertura do artigo anterior a arrecadação maior no orçamento de 2020. Artigo 3º. A presente lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Barão, aos 9 dias do mês de abril do ano de 2020. Justificativa. O Poder Executivo Municipal propõe, através do presente projeto de lei, a abertura de crédito especial por arrecadação maior no ano, no exercício do ano 2020, no valor de R$ 13.484, recurso este que será destinado para enfrentamento da pandemia do coronavírus Covid-19. Diante desse cenário, solicitamos a abertura de crédito especial no valor de R$ 13.484 no orçamento do exercício de 2020. Pelo exposto, encaminhamos o projeto de lei número 2405 para apreciação dessa Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito Municipal de Barão, aos 9 dias do mês de abril de 2020. Assinado Cláudio Ferrari, Prefeito Municipal.
Parecer.
Veio essa comissão geral de pareceres no projeto de lei 2405, de 9 de abril de 2020. E a autoria do Poder Executivo, onde busca a autorização do Poder Executivo para a abertura de crédito de arrecadação maior de 2020, no valor de R$ 3.484, os quais serão utilizados pela Secretaria Municipal de Saúde para aquisição de material de consumo. O presente projeto teve o parecer da assessoria jurídica da Casa pela legalidade e constitucionalidade da matéria. Ante ao exposto, esse relator vota pela aprovação do projeto de lei, tal 9 de abril de 2020. Caminhamos aos demais participantes da Comissão Geral de Pareceres para a apreciação. Barão, 14 de abril de 2020. Pedro Luiz Felipe Berna, vereador relator. Vereador Tarcísio Luiz Eblin, a favor da conclusão do parecer. O vereador Toguinho Conduto também a favor da conclusão do parecer.
Projeto 2405 está em discussão.
Presidente, acho que só para. Se não custa, eu vou comentar na secretaria ainda. O sentido que o Estado nos manda, né? Principalmente agora nessa questão aí que está sendo focada na questão da pandemia ainda. Né? E ontem o Ministério da Saúde liberou para os estados, que vai ser repassado para os municípios, também um aporte de recurso bem considerado para a questão aí, para combater, né, essa questão da pandemia. Né? Então, talvez semana que vem já tem um recurso também vindo, porque quando eu não mando para o estado o recurso, a Secretaria Estadual da Saúde, ela imediatamente repassa para os municípios o recurso. Então, acho que é um recurso que vem bem, né, porque hoje. Não dá para se dizer o recurso é só para uma coisa. Hoje o município está investindo em cima da outra questão da pandemia. Na área da saúde, ali hoje, os recursos é tudo vinculado aí para combate, né, a propagação, né, do retorno. Só para.
Mais alguém? Projeto 2405 está em votação. Quem estiver a favor, permaneça sentado. Quem estiver contrário, se levante. Projeto 2405 aprovado por unanimidade. Nós temos dia 15 agora, amanhã, encerra o decreto atualmente feito pelo governador do estado e também recepcionado aqui no município. Dependendo de novo decreto, que seja feito outro ou não for feito, talvez tenhamos uma nova resolução de mesa essa semana, mudando alguma coisa nas próximas sessões. Sendo o que constava na pauta, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a sessão do dia 14 de abril de 2020.